Caros representantes da DEC, caros deputados, vamos iniciar então a nossa sessão de audição no âmbito da petição apresentada pelo sindicato relativamente a não à privatização do CTT. Temos hoje em audição a DECO, representada pela doutora Ana Tapadinhas e pela doutora Fátima Martins. Estão aqui deputados de quatro grupos parlamentares, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Enfim, convidaríamos a DECO se tivesse interesse em fazer uma declaração inicial e depois daríamos um período para questões por parte dos diversos grupos parlamentares, que seguirá um novo período de intervenção por parte da DECO.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também, em nome da DECO, o convite que nos foi formulado para estar presente na discussão desta petição, cujo tema é de crucial importância para os consumidores, tendo em conta que, quando falamos de serviços postais, estamos a falar de um serviço público essencial que é, tal como acabei de referir, fundamental à coesão social e à satisfação das necessidades da população. No que respeita concretamente à privatização dos CTTs, de facto não é a primeira vez que abordamos esta temática, já tivemos ocasião de o fazer aqui nesta casa e também publicamente. Aquilo que entendemos, aliás, como outros setores, tratando-se de setores estratégicos, de facto, da privatização podem advir vários riscos para os consumidores. E neste caso em particular é nosso entendimento que os consumidores saíram a perder com esta privatização, como disse, justamente por se tratar de um serviço público essencial e se tratar de um serviço de interesse estratégico. Estamos crentes que esta privatização resultou sobretudo de questões eminentemente financeiras, de resolução de problemas de tesouraria, não acautelando os interesses da população e não acautelando os interesses dos cidadãos e dos consumidores. A minha colega, a Fátima Martins, que é técnica especialista neste assunto, detalhará com mais pormenor aquilo que têm sido para nós as preocupações neste setor e, nomeadamente, os riscos que, em nosso entender, podem advir ou já advieram da liberalização e da privatização. De facto, o serviço postal universal é um serviço que tem inerente a si um conjunto de princípios, como o próprio nome indica, da qualidade, da continuidade, da acessibilidade em termos de preços e acessibilidade geográfica, e também não é a primeira vez que, no que respeita concretamente à liberalização, temo-lo dito, e aliás através de vários estudos que temos feito ao longo destes anos, que receávamos que a liberalização não trouxesse ofertas mais competitivas e não assegurasse a garantia dos direitos dos consumidores. E, de facto, também outra questão que mereceu também a nossa atenção e a nossa preocupação prendeu-se justamente, e numa fase prévia à privatização, prendeu-se justamente com o encerramento das estações de correio. Isto é, de facto, assistimos, e de acordo com os dados que temos aqui presentes, assistimos a uma redução nos últimos 11 anos de 35% da rede de serviço postal, sejam elas estações de correio ou novas agências contratadas e, portanto, cujo serviço é prestado através dos privados. E a quando das notícias divulgadas do encerramento destas estações, sendo agenciados privados para a prestação destes serviços, naturalmente que manifestámos a nossa preocupação na medida em que, e sobretudo no que concerne ao serviço postal universal, cujos princípios, como referi inicialmente, têm que ser assegurados, entendemos e considerámos e receávamos que esses princípios não fossem de todos cumpridos. De que forma se avalia a qualidade de serviço, os níveis de qualidade de serviço prestados por estes agentes, juntas de freguesia, comerciantes, etc., de que forma se assegura o princípio da continuidade destes serviços, sendo certo que este é um serviço que tem um cariz eminentemente social, com especial relevância nas populações mais isoladas e que necessitam, efetivamente, deste serviço, até porque têm sido despojadas de todos, de alguns serviços essenciais, de que forma se assegura a resolução de litígios, uma vez que o serviço postal universal e obriga a um sistema de tratamento de reclamações, existirá um livro de reclamações específico para o serviço postal? Estamos em crer que não. E, portanto, e para além de tudo mais, e indo um pouco mais longe do serviço postal universal, na verdade, as estações de correio prestavam um conjunto de serviços que, não estando no âmbito do Serviço Postal Universal, eram também essenciais à população, e sabemos que estes contratos de agência não prevêem justamente a prestação destes serviços. É por isso com preocupação que a DECO viu a liberalização, foi com preocupação que assistimos também à privatização. De acordo com aquilo que julgamos saber, de facto, o Estado, e a nosso entendimento, como disse, para setores estratégicos, o Estado deveria assumir o controle e a propriedade deste tipo de serviços, sabendo nós que 70% da empresa já foi privatizada. A preocupação que aqui vos deixamos é que, pelo menos, os restantes 30% o Estado ainda tenha a capacidade de os controlar e, de alguma forma, desta forma, poder assegurar aquilo que é um serviço manifestamente essencial à população. Agora passaria a palavra à minha colega Fátima Martins, que de alguma forma nos vai detalhar, ou vai detalhar aos senhores deputados, aqueles que são considerados por nós os riscos desta privatização dos CTTs. Muito obrigada.
Então, boa tarde. Pegando nas afirmações da minha colega, eu gostaria de enquadrar isto também na perspectiva dos estudos que, desde 1994, a DECO tem vindo a realizar sobre a qualidade de serviço prestado, neste caso, pelos CTT, e que eu coordenei ao longo dos diferentes anos, tanto em termos de estudos de qualidade da prestação do serviço nas estações, como em termos da demora do encaminhamento postal. Nessa perspectiva, e vendo a situação ao longo deste período, aquilo que nós verificámos é que, de facto, durante a maior parte dos anos, os CTT cumpriram os objetivos de qualidade que estavam definidos em termos de convênio de qualidade de serviço, tirando alguns momentos em que isso não aconteceu, mas os nossos estudos mostraram uma realidade um pouco diferente desta e constatámos que, em termos de qualidade, verificam-se, de facto, grandes assimetrias regionais. Ou seja, se nós considerarmos os indicadores de qualidade de serviço tal como estão definidos e foram sendo definidos ao longo do tempo, eles são indicadores globais e no global, na maior parte das vezes, eles eram cumpridos. Agora, fazendo uma análise segmentada por regiões, verificam-se e foram-se verificando sempre nos diferentes serviços grandes assimetrias regionais. E isto mostra-nos que, de facto, há aqui, quando avaliamos a qualidade do serviço, há que ter cuidado e que pensar que é necessário criar outros indicadores que permitam corrigir estas assimetrias. E essa é, aqui em termos gerais e não diretamente relacionada com a questão que nos traz aqui, uma questão transversal, que desde sempre a DECO vem reivindicando, que foi essa mesmo de, quando falamos de qualidade, não podemos falar só de qualidade global, para o conjunto da prestação, mas temos que pensar nas realidades regionais. E, portanto, essa foi sempre também uma manifestação que fizemos, mesmo junto do regulador, da necessidade de criar novos indicadores. Depois, passando concretamente a estas questões que nos trazem aqui hoje, nós constatamos, de facto, diferentes aspectos que nos levam a ficar apreensivos e que vêm já na sequência do processo de liberalização do mercado, que decorreu durante vários anos, um dos quais tem a ver justamente com a real possibilidade de acesso à rede postal por parte dos consumidores. Como disse a Ana Tapadinhas, em 2002, e quando falo a referência de 2002 é porque nesta altura temos o pico em termos de número de estabelecimentos postais, somando aqui estações de correios com postos de correios que são, portanto, serviços agenciados a terceiros, somávamos um total de 3.848 pontos de acesso à rede, sendo destes 1.090 estações de correios. A partir daí, assistimos progressivamente a uma redução do número de estabelecimentos postais, quer total, quer também do número de estações e, simultaneamente, dos postos de correio. Ou seja, o encerramento de estações não tem sido, ao contrário daquilo que muitas vezes parece querer parecer, não tem sido acompanhado por uma substituição automática por outros estabelecimentos geridos por terceiros. Se nós virmos, neste mesmo período de 2002 até ao final do primeiro semestre de 2013, a redução do número de estações de correio foi de 43%. E a redução do número de postos de correio, portanto, estabelecimentos postais geridos por terceiros e da responsabilidade de terceiros, foi de 31%. Globalmente, 31%. Globalmente, reduziu-se em 35% o número de estabelecimentos postais neste período. De 2002 até ao final do primeiro semestre de 2013. E eu queria aqui ressalvar que, por essa altura, e como os senhores deputados devem saber, esteve muito em discussão durante este primeiro semestre de 2013 a questão do encerramento de estações, porque encerraram num período relativamente curto mais de 100 estações de correios. Nessa altura, tivemos a indicação de que, em princípio, o redimensionamento da rede estaria concluído, porque tratava-se aqui de um ajustamento da rede postal à procura de serviços. E que, em termos de legislação, ficaria garantido, no fundo, critérios para fixação de objetivos de dimensionamento da rede postal. E isto para nós é também uma grande preocupação, porque aquilo que nós constatamos é que a realidade não é efetivamente essa. Os critérios que foram fixados, eles existem, mas são critérios tão vagos como dizer que deve ser tida em conta a densidade populacional, que deve ser tida em conta se é um meio urbano ou que é um meio rural, que deve ser tida em conta a distância entre estabelecimentos postais. Ora, como todos sabem, 50 km é distância, 3 km é distância, portanto, não se concretiza. Os critérios que estão definidos, basicamente, permitem a definição de quaisquer objetivos, que neste caso são da competência da concessionária, que depois, naturalmente, a ANACOM terá que dar o seu parecer, mas que subverte aqui um pouco a lógica, que é no sentido de, se não temos critérios suficientemente objetivos, então estes objetivos de densidade da rede postal e de oferta mínima de serviços deveriam ser então definidos pelo regulador, ouvida a concessionária, e não o contrário. Portanto, parece-nos, foi com bastante preocupação, e estou a salientá-lo, porque antes de ser aprovado o Decreto-Lei nº 160/2013, 19 de novembro, que no fundo vem alterar as bases da concessão do Serviço Postal Universal, foi-nos pedido, e esteve um parecer em consulta, esteve em consulta, uma outra proposta diferente desta, onde era atribuída diretamente ao regulador a competência de fixação dos objetivos de densidade.
Mas projeto de decreto-lei.
Anterior, sim.
E
antes deste.
Foi sobre esse que vocês...
Nós pronunciámos sobre este e sobre o outro, mas sempre no mesmo sentido. Aliás, tínhamos-nos congratulado com o facto de facto, se estar a prever que esses objetivos de densidade da rede postal e de oferta mínima de serviços ser definida pelo regulador, naturalmente, ouvida à concessionária e sendo definidos critérios objetivos e claros que deveriam ser em conta. Ficámos, de facto, surpreendidos quando recebemos, quando vimos uma segunda proposta que alterava completamente esta primeira intenção e que acabou por ser aquela que vingou, e portanto queríamos deixar aqui também marcada e vincada à nossa posição, que achamos que, deste modo, não está devidamente salvaguardado os interesses dos consumidores. Mas passando a aspectos, continuando a elencar os problemas que nós achamos que poderão advir para o consumidor na sequência desta redução e que prevemos, achamos nós, que poderá ainda vir a acentuar-se, porque com esta forma de definição dos objetivos de dimensionamento da rede postal, achamos que estão abertas as portas para reduzir ainda mais o número de estabelecimentos postais. Nós achamos que isto poderá ter consequências importantes para o consumidor, nomeadamente nas zonas que serão mais afetadas e que tradicionalmente serão as mesmas, portanto sempre zonas mais isoladas, onde já existem mais dificuldades e que portanto conduzirão ainda ao maior isolamento das populações e à dificuldade de acesso a serviços como, por exemplo, serviços de encomenda, correspondência registada, até porque, por exemplo, no caso das encomendas, nem todos, mesmo quando o serviço é agenciado a terceiros, cerca de um terço dos postos de correios não têm serviço de encomendas. Portanto, é um condicionamento no acesso ao serviço, e estamos aqui a falar, neste caso, de serviço universal, mas também pode ter, mesmo quando as estações encerram em zonas urbanas, porque existem outras estações mais próximas, isso também pode ter consequências ao nível da qualidade de serviço, porque nas estações que acabam por ficar a cobrir aquela zona, haverá mais afluência de público, aumentarão os tempos de espera e, portanto, os tempos de espera, por exemplo, também é um dos indicadores de qualidade de serviço que está na Convenção de Qualidade. Portanto, estes são alguns aspectos, mas não, saindo um pouco da órbita do serviço universal, queríamos também deixar claro que, em nosso entendimento, o serviço que é prestado nas estações vai muito para além do serviço de correios e do serviço postal universal. Existe um outro tipo de serviços, como, por exemplo, a parte dos serviços financeiros, nomeadamente os certificados de aforro, que não existem e não está acessível nos postos de correio, que só existe nas estações de correio, encerrando-se as estações, nomeadamente em zonas mais isoladas, também os próprios consumidores verão reduzida a sua acessibilidade, no fundo, a possibilidade de acederem a estes serviços, porque eles acabam por ficar muito mais distantes, terão que se deslocar muito mais e, portanto, é muito mais complicado para eles. Os nossos problemas, ao nível do encerramento das estações, poderia haver outros que poderíamos ainda indicar, mas eu queria passar para um outro tipo de problemas e que têm a ver, por exemplo, com o preço do serviço. Nós queríamos deixar claro que está na própria definição de serviço universal que os preços devem ser acessíveis, orientados para os custos e, portanto, não discriminatórios no sentido de permitirem o acesso a todos os consumidores. E quanto a isto, eu queria chamar a atenção que a questão, no fundo, do preço do serviço ter em conta o custo efetivo do mesmo é naturalmente importante. Exige aqui um rebalanceamento da tabela dos que tem sido aplicada, mas o que aconteceu no último aumento de preços é algo que, do ponto de vista de uma Associação de Defesa de Consumidores, é inaceitável. E falo concretamente daquilo que se passou com o Correio Normal. Globalmente, a situação que nós temos é que, desde, salvo erro, junho de 2010, os preços deste cabaz de serviços não sofriam aumentos. Em termos de atualização média, em abril, houve uma atualização global média de 3,7%, que, segundo a argumentação que nos chegou, e portanto nós também tivemos possibilidade de nos pronunciar sobre isso, da proposta da ANACOM. Então, a proposta que o CTT fez chegar à ANACOM e que depois nós nos pronunciámos sobre ela. A análise que a ANACOM fez foi que estes 3,7 de facto eram inferiores à inflação acumulada naquele período e, ainda tendo em conta outras considerações, seriam, portanto, um aumento aceitável, sendo que os CTT propunham um aumento adicional de mais 0,5% em vigor a 1 de novembro, portanto, globalmente o aumento era de 4,2%, mas quando nós analisamos esta situação por tipo de serviço, nós constatamos que no correio normal o aumento foi de 25%. Portanto, com todo o rebalanceamento, com todos os argumentos que possam ser acrescentados aqui, é completamente inaceitável e não nos parecem defensáveis os argumentos que foram apresentados para defender essa situação, no sentido de que, mas as famílias portuguesas gastam muito pouco em correios. Portanto, isso não é um argumento aceitável. E, portanto, este início de rebalanceamento e de orientação para os custos deixa-nos antever que há aqui, de facto, um perigo para o consumidor, até porque tivemos a oportunidade de ver que no tarifário proposto para o serviço contratual, portanto, aquele que não é para os consumidores, mas para os grandes clientes, já se assistiu aqui uma questão de diferenciação tarifária. Portanto, o fim da uniformidade tarifária já existe, já foi aplicado ao segmento contratual, oferecendo-se preços mais baratos para a região de Lisboa e do Porto. Sim, portanto, isto é um princípio. E estamos a falar de maiores clientes, não estamos a falar ainda do consumidor. Mas, de facto, neste quadro, nós tememos exatamente pelo fim da uniformidade tarifária e que, de facto, os consumidores, nas zonas mais difíceis, onde, de facto, o serviço dificilmente algum dia poderá ser rentável, acabem por pagar esta fatura também em termos de preço. E quanto a isso, eu queria lembrar que a lei prevê mecanismos que permitem que o regulador, portanto, a ANACOM, possa impor, por motivos de interesse público, possa impor o princípio da uniformidade tarifária para a correspondência de peso inferior a 50 gramas. Portanto, esperamos que o regulador, se as coisas, de facto, se proporcionarem nesse sentido, aliás, a lei permite ainda um outro mecanismo, inclusivamente, de controlo de preços. Permite até o estabelecimento de limites de preços máximos. E, portanto, a nossa expectativa é que, se as coisas se orientarem nesse sentido, que o regulador não tenha receio e que possa justamente fazer valer estes mecanismos que a lei já prevê. Mas esta questão do fim da uniformidade tarifária com a aplicação de preços iguais em todo o território nacional é uma das grandes nossas preocupações e pensamos, tendo em conta o princípio que já começou com o segmento contratual, pensamos efetivamente que é um risco. E para não me alongar muito mais, há ainda uma outra questão que nos preocupa, que tem a ver, de facto, o serviço universal prevê pelo menos uma recolha e uma distribuição domiciliária de correspondência, portanto, relativamente aos serviços que estão enquadrados pelo Serviço Universal em todo o território nacional. Mas nós também sabemos que já há locais deste país onde não há distribuição domiciliária e, portanto, achamos que, essa escapatória está prevista na lei, achamos que existe também esse risco de aumentar... Exato, portanto, acontece em muitos sítios em meios urbanos, já hoje, que existem caixas postais que são colocadas, por exemplo, no início de uma rua, onde os carteiros, por exemplo, depositam as cartas e depois as pessoas, em vez de terem a distribuição em casa, dirigem-se a esses locais e vão levantar lá as suas cartas, as suas correspondências, com risco que vê-se muitas vezes, e quem anda por aí nestes meios vê muitas vezes essas caixas vandalizadas, e portanto queremos que, estando os privados mais atentos à questão da eficiência, à questão do não tanto da eficiência, porque aí o Estado também poderia ser eficiente, e os Correios, os CTTs, pensamos que ao longo destes anos, apesar de todos os problemas que nós podemos apontar, se pensarmos em termos daquilo que se passa noutros países com os quais temos contacto, estavam bem posicionados, portanto, em termos de qualidade de serviço. Aquilo que nós achamos é que a questão, a tentação pelo lucro, possa também aqui ter um peso e contribuir, de facto, para que dificuldades de acesso, aumento de custos, possam advir, nomeadamente para o país mais interior. Não falo concretamente aqui nestas zonas mais urbanas, não estou em querer que haja grandes problemas a esse nível, mas de facto o consumidor poderá pagar uma fatura elevada em termos de preço e também em termos de uma real capacidade de acesso aos serviços. Muito obrigada.
Sim, senhora. Foi uma intervenção longa, mas penso que proveitosa. Se os outros deputados também não têm nenhum inconveniente.
Se não houver
inconveniente, para mim inscrever-se foi o deputado Bruno Dias.
Começava já por uma razão muito simples. É que nós temos no plenário uma interpelação ao governo do PCP hoje, e nós vamos ter que intervir, e eu provavelmente por causa disso não poderei ficar até ao final, peço desculpa, por isso vou ter que ir para o plenário daqui a momentos, e vou ser breve, com uma nota de agradecimento e de valorização muito, muito sincera do ponto de vista do conteúdo e da informação e da sistematização, dito de outra forma, relativamente àquilo que a DEC nos trouxe. Nós, em praticamente tudo aquilo que foram os problemas identificados, a redução da rede postal do ponto de vista de estações e postos, a situação do serviço universal relativamente à distribuição domiciliária diária, e com estes dois problemas, que em alguns sítios não é domiciliária, noutros não é diária, e em alguns se calhar nem uma coisa nem outra, que está a ser identificado. Esta situação, que foi para nós uma surpresa, estávamos aqui a comentar, da primeira versão do anteprojeto do Decreto-Lei 160/2013, dá claramente a entender neste país o processo de decisão é qualquer coisa de extraordinário relativamente a estes setores, como disseram, e bem, estratégicos e essenciais para as populações. Muito daquilo que identificaram aqui, nós realmente até suscitámos na Comissão, 3 ou 4 vezes propusemos que fosse chamada a ANACOM, o Governo, etc. Das vezes todas foram rejeitados os requerimentos e as propostas para ouvir estas entidades. É uma pena. E é uma pena porque há aqui erros que já podiam ter sido corrigidos e outros que podiam nunca ter acontecido. Esta questão da desigualdade tarifária é uma ameaça, digamos, para os utentes e consumidores individuais. Já está a penalizar as empresas, porque aqueles que emitem correio em grandes quantidades estão a ser prejudicados por estarem no interior e por não estarem em Lisboa, relativamente ao caso que identificou, e é bem identificado. Nós também, não sei se referiram, não me apercebi, relativamente ao aumento, há aquela questão do aumento dos preços, a média global de 3.7, 4.2, foi anunciado 2.9 na altura. O que foi publicado que foi publicado era 2.9, mas o correio normal, não sei, 25%. Exatamente, 25% de aumento do selo no correio normal, é uma barbaridade, e nós já estamos a ter as consequências na vida das pessoas relativamente a essas opções, e é preocupante que onde o eu já disse isto nas reuniões com a Anacom, onde o regulador pode intervir, não intervém, e noutros aspectos nem sequer pode, porque a lei não dá essa competência e essa atribuição. Houve alterações, houve sucessivos decretos-leis de sucessivos governos a alterar, e no caso do parecer prévio obrigatório sobre o encerramento de estações, também é uma coisa que já vem de trás e ainda se agravou mais, porque havia um decreto-lei anterior que alterava e este alterou outra vez para pior ainda. Agora, há aqui questões muito concretas. Se existe uma avaliação do ponto de vista da própria articulação com o regulador sobre o impacto destas alterações neste último ano, pareceu-me que houve aqui problemas identificados pela DECO, junto do regulador, junto de quem de direito nesta matéria. Bom, e do ponto de vista concreto, que disponibilidade para resolver as questões, porque aquilo que nós temos encontrado é que do regulador existe a vontade de fazer a avaliação global ao fim do ano e depois fazer o balanço em termos de convênio, os 7 indicadores globais. Se nós tivermos aqui uma necessidade, se nós temos ou não aqui uma necessidade de alterar o próprio regime jurídico, digamos assim, no que diz respeito às competências e atribuições em termos de fiscalização, em termos de acompanhamento, de medidas até cautelares prévias às decisões concretas em relação à rede postal nesta matéria. E a última questão, que cruza com outra matéria em que a DECO também tem intervenção e acompanhamento muito profundo, que é a tal questão onde se cruza o serviço postal com a questão dos serviços financeiros. Nós, a semana passada, tivemos aqui um testemunho relativamente arrepiante de trabalhadores que diziam que muitas das vezes as orientações que vinham da hierarquia para quem está nas estações de correios, quando começaram as parcerias dos correios com aquelas seguradoras e com entidades do setor financeiro, a instrução, umas vezes de forma mais clara, outras de forma mais velada, era de não dar tanta saída aos certificados de aforro, comprar com outra energia e com outra vontade os produtos financeiros dos tais parceiros que apareciam. E nós estamos muito preocupados quando o mesmo funcionário que sabe os vales postais que as pessoas têm para ir levantar da pensão de reforma, que sabe tanta coisa até da vida pessoal das pessoas que se dirigem aos correios, é quem vai passar a ser, entre aspas, o bancário do banco postal. Num contexto de profunda interligação entre uma instituição que tem, pode-se dizer, Correios de um lado, Deutsche Bank do outro, Banco Postal do outro, são entidades todas elas separadas. Pois, mas o funcionário que está ali na estação é o mesmo. E, portanto, como é que se encara, da parte da DECO, esta perspectiva anunciada, ainda hoje vem mais notícias sobre isso, da criação do Banco Postal, com crédito ao consumo, nas estações de Correios? O que é que se prevê do ponto de vista da separação das águas, digamos assim, relativamente àquilo que disse muito bem, da preocupação do acionista, que é valorizar o capital? Há as questões de eficiência. O Estado pode ser, e muitas vezes é, eficiente. Aqui a questão é os tais lucros que aumentaram 70% este ano. E, portanto, que perspectivas é que a DECO coloca? E com esta nota, provavelmente vamos... Provavelmente não. Forçosamente vamos ter que continuar uma reflexão e um trabalho de debate e de pensamento sobre as medidas que há a tomar do ponto de vista legislativo relativamente a esta questão. Infelizmente, o Decreto-Lei 160 foi o ponto de ordem de trabalhos que teve aquela situação caricata, mas muito grave, de um debate no plenário que não chegou a acontecer, porque o Governo não se inscreveu para falar, e depois o Governo não se inscreveu para falar,
e o debate acabou.
E, portanto, falou o PCP, levantámos os problemas e as preocupações e passámos ao ponto seguinte. E, portanto, este decreto-lei, que tem gravidade e que tem problemas que merecem ainda hoje ser equacionados e pensados, passou desta forma assim atribulada pela Assembleia, apesar da nossa tentativa em contrário. Pronto, peço desculpa, terminei. Muito obrigado.
Peço também desculpa por antecipação, mas os grupos parlamentares mais pequenos têm esta dificuldade e é muito provável que tenha de sair entretanto. Eu queria também sublinhar e destacar a posição da DECO, sobretudo quando nos dizem aqui ou afirmam aqui a necessidade de manter setores estratégicos na esfera pública. Porque percebemos que não é uma simples afirmação, como às vezes parece, ideológica vazia, há um sentido para isto, porque estas empresas fornecem serviços que têm que ser orientados por outras lógicas que não o mercantil. Nós hoje viemos a saber, e também muitas vezes por ser um mau negócio, hoje viemos a saber que o CGTT deram 61 milhões de euros de lucro, e destes 61 milhões de euros de lucro, há 60 que foram para os acionistas privados. O que... Uma empresa privada leva os seus dividendos. O facto de não reinvestir já é errado. O que é estranho é que os CGTs estiveram na mão pública até meio do mês de dezembro de 2013. E, portanto, os acionistas privados ficam com os lucros por terem detido a empresa durante 15 dias do ano. Mas pronto, isto são à partes. E, portanto, os próximos 10 vão amortizar tudo o que pagaram pela própria empresa. Mas isso também não é... E, portanto, esse é um problema, é um mau negócio, obviamente, e, portanto, com consequências para os contribuintes. O segundo problema tem a ver com as garantias de serviço. Por um lado, todo o processo até à privatização, com o desmantelamento das estações, com o despedimento de pessoal, com a degradação dos serviços, exatamente para tornar a empresa mais apetecível à privatização. E, por outro lado, com o que se passou e que se vai passar daqui em diante. E nós estamos muito preocupados relativamente às garantias de serviço público que não são dadas nem foram dadas. Ainda mais neste contexto de legislação em que o próprio regulador, já aqui foi dito, já aqui foi falado, tem pouco poder e o Governo define em larga medida as condições da concessão. Eu lembro-me de ter perguntado ao Secretário de Estado várias vezes, bom, mas pode-nos garantir que uma empresa do centro não vai pagar mais pelo serviço postal do que paga uma empresa de Lisboa? Pode-nos garantir que as vilas mais pequenas vão ter acesso a serviço de postal? Pode-nos garantir que os direitos ou os deveres destas estações de privacidade, de confidencialidade, relativamente aos serviços que prestam, estão garantidos? Estão garantidíssimos. E os deputados estão a sonhar, a achar que isso não é possível. E a verdade é que hoje começamos a perceber, e por isso é que é muito boa a informação que nos trazem aqui, é que já há preços diferenciados. Nós fizemos uma pergunta a todas as juntas de freguesia do país sobre a distribuição de correio, relativamente à distribuição diária ou não diária, e à porta ou sem ser ao domicílio. E temos situações muito variadas. Há freguesias onde não há distribuição diária, há distribuição uma vez por semana, duas vezes por semana. Depois, para cumprir a lei, vão trocando os dias e vai um dia vão aqui, outro dia vão à rua do lado para dizer há distribuição diária todos os dias. Só que um dia só vai a metade da vila e outro dia vai a outra metade da vila. E, portanto, há uma série de mecanismos que estão a ser usados para que não se cumpram os serviços mínimos. E temos muito medo que acabemos numa situação, como aconteceu na Holanda, em que mais cedo ou mais tarde a empresa diz, bom, mas querem serviços mínimos, paguem mais por isso. Portanto, vendemos uma empresa e ainda temos que pagar pelos serviços mínimos que ela presta. E portanto, já percebemos que temos alguma, ou que nos acompanha, ou que nós vos acompanhamos nestas preocupações, e duas outras. A primeira tem a ver com o Banco Postal. O CTT, além de ter uma relação de confiança, estão implementados, têm uma relação de confiança com um público muito específico, nomeadamente pessoas menos informadas, em vilas mais pequenas, mais idosas, que vão receber sua pensão. E, portanto, mais premiáveis a serem influenciadas relativamente à venda de produtos financeiros. E isto é das coisas mais preocupantes que podem existir. Já foi feita a pergunta, repeti-la também. Segundo, tem a ver com o encerramento das lojas do cidadão aqui em Lisboa e a transferência de competências para os CTT. Portanto, serviços que já de si estavam completamente sobrelotados e com problemas de falta de pessoal, agora ainda têm que prestar outros serviços que eram das antigas lojas do cidadão. Saber se tem uma reflexão sobre este assunto, uma opinião. Agradecer a vossa vinda aqui e valorizar o contributo que nos trouxeram.
Deputado Partido Social Democrata, Afonso.
Obrigado. Eu queria, muito rapidamente, também todos temos plenário e comissões a seguir, e portanto estamos todos um bocado pressionados, mas a importância desta reunião é enorme e, portanto, ainda bem que cá vieram, foi uma boa iniciativa, e transmitiram aqui algumas ideias interessantes e todos recolhemos informação e ficamos mais informados. Eu quero só fazer aqui alguns comentários em relação ao que disseram, porque me parece importante. Por um lado, todas as questões que levantaram em relação à forma como... E é um comentário também que gostava de ouvir da vossa parte. Todos os comentários e afirmações e informações que nos deram em relação à forma como os CDT, os Correios, se colocaram, digamos, no território nacional, o serviço que foram prestando às populações, os tais 1090 postos de Correios, foi assim que eu percebi, estações de Correios, que foi o seu pico máximo que aconteceu em 2002, foi o que eu percebi, portanto, lá para cá teve ainda uma redução, tudo isto aconteceu numa empresa que era pública, não é privada. E, portanto, esse é o meu primeiro comentário e gostava de ter, ou seja, há uma redução de 35%, também que aqui falaram, 35% de redução do número de estações até 2013. Em 10 anos, sensivelmente, há uma redução de 35% do número de estações. Portanto, eu perguntava-lhe se o facto de ter havido, já agora é uma questão que para mim era importante percebermos isto, se o facto de ter havido essa redução de postos de correios junto das pessoas, se também reduziu o nível de serviço. Quer dizer, se as pessoas ficaram bem com essa redução de postos de correios. Se é possível ou não, com redução de, digamos, de postos, manter o nível de serviço. É porque se é possível, tanto é possível, e é uma pergunta que eu deixo, tanto é possível, sendo a empresa gerida, havendo uma gestão pública ou uma gestão privada. Porque também fez uma afirmação aí, que eu já agora permita-me comentar, que é os privados têm uma tentação pelo lucro. Vamos ver, não pode haver, penso que a DECO, não sei, não quero pôr-me no lugar da DECO. A DECO tem um papel importantíssimo que nós todos reconhecemos e, sem dúvida, da avaliação da forma como os consumidores são tratados e, portanto, da melhoria, da qualidade, enfim, tudo isso nós todos estamos de acordo e percebemos a missão que a DECO tem e reconhecemos e é muito importante. Não podemos é perceber como é que, evidentemente, que se são privados têm lucro, faz sentido, é assim que funcionam as coisas, ninguém faz um investimento numa empresa para depois a seguir ter prejuízo, não faz sentido, nem sequer é assim que se pretende. O que se pretende é a afirmação que fez também, e me parece importante, que os privados, e também tomei aqui nota, são mais atentos à eficiência. Foi uma referência que fez a isso também, que me parece interessante. Podem, enfim, ainda bem que assim é. O que é importante é que tenham eficiência, com um bom nível de serviço e cumprindo aquilo que é obrigatório. Agora, é evidente, e estamos todos aqui a falar, e todos sabemos do que estamos a falar, quando falamos neste tipo de serviços, percebemos que há aqui uma componente de serviço público. E a questão é esta. Nós entendemos, e penso que compreenderão, e o Partido Socialista também pensa assim de certeza, porque faz parte do morando de entendimento esta privatização, está lá preto no branco, nem sequer há margem para dúvida. Não há margem para dúvidas. Privatização do CDT. Por acaso hoje não trouxe... Eu a semana passada trouxe comigo uma fotocópia do morando. Hoje não trouxe, tenho outras coisas aqui, enfim. É pena. Mas a verdade está lá claramente espelhado essa privatização. E, portanto, aqui é o que se pretende, é que haja uma gestão privada, ou havendo uma gestão privada, que se mantenha os níveis de serviço e mantenha-se aqui a proximidade e, enfim, tudo aquilo que foi aqui referenciado como sendo importante, por vocês também, em relação às pessoas. Portanto, eu penso que essa preocupação deve existir. Agora, questões que têm a ver com regulação, com o controle, que a DECO tem aqui um papel importante, quero também referenciar isso mais uma vez, e traz-nos sempre informação importante, quer nestas áreas, quer noutras áreas, que nos permitirão melhorar, digamos, a legislação, se for caso disso. Não sei, é uma questão de ser avaliado. Agora, é evidente que o país tem tido ao longo dos anos, eu sei, disse isso já em vários fóruns e continuo a dizer, e penso isto, não só aqui, mas também noutros países acontece isso, há problemas de regulação e há problemas de controlo, e daí a importância da DECO também neste papel. E, portanto, o que eu me parece que é importante que aconteça na questão dos Correios, e é isso que eu defendo, claramente, nós defendemos claramente, é que haja uma melhoria do controlo do serviço que é preciso prestar às populações. E, portanto, na medida que seja possível a vossa informação faça melhorar, digamos, essa capacidade de controle e de regulação, para nós é importante. Agora, eu gostava que, e a questão central, digamos, da pergunta que eu lhe fazia, depois, considerando todas as informações que nos transmitiram que são importantes, é percebermos, repare, e a pergunta tem a ver com a questão de ser privado ou não ser privado. O setor das telecomunicações tem uma série de operadores no mercado, e que a DECO intervém com certeza para avaliar como é que operam junto dos consumidores, e intervém em ambiente concorrencial. É diferente deste, eu sei que é diferente, tudo é diferente, mas em ambiente completamente concorrencial, ao nível dos telemóveis. Os serviços financeiros, não é? Não estamos hoje a falar, de certeza, em nacionalizar os bancos todos para que haja um único serviço público. Hoje estamos, não temos, não é? Portanto, estamos num mundo completamente diferente, em que a privatização dos setores permite fazer um melhor serviço às pessoas. São áreas diferentes, mas sem dúvida que não podemos diabolizar, nem podemos sequer fazer afirmações de que os privados não podem fazer aqui um bom trabalho. E garantindo o serviço público, é o que estamos a falar, não é? Em vários setores, e este é um deles. Eu gostava de ouvir o vosso comentário sobre esta matéria. Mas queria terminar agradecendo a vossa prestação aqui hoje e o vosso contributo, que é sempre muito importante para nós.
Eu intervirei também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e depois passarei então a palavra à DECO para dar um conjunto de respostas. Eu também não me vou alongar muito, porque os trabalhos já foram adiantados e o nosso tempo parlamentar está limitado por outras atividades que temos, nomeadamente o plenário, em que todos somos chamados a estar presentes. Mas não quero deixar de saudar a DECO pela participação e, sobretudo, pela boa contribuição, pela excelente contribuição, diria. Dizer-vos que esta audição para nós é talvez a mais importante do conjunto de audições que agendámos, portanto, foi por nossa solicitação. Eu, de alguma forma, fiz informalmente uma auscultação aos restantes grupos parlamentares e, portanto, a DECO era uma vontade comum dos diferentes grupos parlamentares estarem aqui, também do Partido Socialista, e desse ponto de vista dizer-vos que para nós esta era uma audição muito importante. Nós entendemos que, obviamente, que hoje há um facto novo, um facto completamente diferente, uma empresa que passa a estar privatizada, e estando privatizada há um conjunto de preocupações que ficam acrescidas, naturalmente. Enfim, não estou aqui agora a entrar, mas poderei entrar nas questões da importância da privatização dos serviços públicos, o que quer que seja, mas neste contexto é que para nós é absolutamente fundamental. Ou seja, há uma matriz diferente hoje de prestação de serviço público, e existindo uma matriz diferente, há um conjunto de intervenientes que ganham maior responsabilidade na intervenção. Não quer dizer que no passado a intervenção não fosse importante, mas a responsabilidade dessa intervenção, na nossa opinião, é agora claramente superior, incluindo a nossa intervenção aqui na Assembleia da República, e por isso também, digamos, esta audição e outras, com os diferentes responsáveis e intervenientes e, sobretudo, representantes de interessados neste assunto, é absolutamente fundamental. Porquê? Para podermos ter a informação e podermos poder balancear as matérias. E, portanto, desse ponto de vista, algumas das questões que aqui foram trazidas hoje estão muito de acordo com a nossa preocupação, em alguns casos com a nossa opinião, com a preocupação de balancear. Temos um regime que, estando hoje uma empresa privada, haja um conjunto de balanceamentos dentro, enfim, da monitorização, da fiscalização, da possibilidade de acompanhamento de uma empresa que tem um serviço público, tem um serviço universal e, em muitos casos, é claramente monopolista, e, portanto, estamos a trabalhar numa área de falhas de mercado, e, existindo estas falhas de mercado, claramente há um interesse não apenas da regulação, mas um interesse claro de acompanharmos como se resolvem estas falhas de mercado, e portanto a defesa do consumidor é um vetor absolutamente fundamental. Portanto, queria-vos dizer que acho que a DECO neste momento tem um papel mais importante do que tinha. Se no passado o papel no acompanhamento da atividade do CDT era importante, eu acho que hoje tem mais importância. Eu pelo menos estarei mais atento ainda do qual que estava, não quero dizer que não estive atento no passado, mas agora ainda estarei mais atento às opiniões da DECO nesta matéria. Eu acho que há aqui questões que ficaram muito, muito claras, e a DECO, enfim, disse-nos, eu não tenho conhecimento da forma como se pronunciou, mas gostaria de ter acesso, caso a DECO nos pudesse facultar, digamos, a forma como se pronunciou relativamente ao aumento tarifário, e a forma como se pronunciou às duas propostas, as primeira e a segunda versão das propostas de lei, ou de outras ou de outras propostas de lei no âmbito do processo de privatização ou no processo de preparação da privatização. Enfim, enquanto relator, essa documentação para mim seria relevante e, portanto, eu, SEDECO, solicitei que me enviasse, não os serviços tentarem obter essa matéria. Relativamente à questão da privatização, enfim, alertar efetivamente a privatização, e o Partido Socialista levantou isto em termos financeiros, enfim, sabíamos que esta era uma preocupação do ponto de vista do Estado português. A privatização está prevista num memorando, mas não está prevista uma privatização a 100%, está prevista uma privatização, ou estava estava prevista na fase inicial uma privatização parcial, e sempre foi anunciada que seria minoritária. No caso, ela não é minoritária, já está em 70%, está imparcial, mas de acordo com as notícias dos jornais, até se anuncia já que a privatização estender-se-á ao restante stock que hoje neste momento está em mãos públicas. Mas, no entanto, não gostaria de solicitar um comentário que a deputada Mariana Mortágua já também fez, relativamente, ou solicitou, relativamente sobre esta questão de a empresa ir pagar os dividendos a terceiros, quando terceiros não estiveram durante a gestão da empresa, e nomeadamente sobre, enfim, o valor de depósitos que a empresa tinha no ato de transação. Ou seja, no ato de transação, de acordo com as informações que temos disponíveis, estariam mais de 600 milhões de euros de depósitos. Ou seja, a empresa não devia em terceiros qualquer verba ou verbas muito residuais que tinham a ver com o leasing que estão em curso, e tinha depósitos em caixa de valores superiores, muito superiores a 600 milhões de euros, e as responsabilidades para fazer face a esses depósitos tinham a ver com questões dos certificados de aforro, etc., eram inferiores a 400 milhões, o que quer dizer que havia um saldo positivo em termos de caixa da empresa superior a 200 milhões de euros, que obviamente está agora a ser utilizado para pagar os 60 milhões aos acionistas neste, e será utilizado em futuros para pagar valores de dividendos superiores àqueles que são ou que podiam ser atribuíveis de acordo com o exercício normal da atividade. E, portanto, saber se a DECO estudou esta matéria ou não estudou, tendo em conta que, enfim, o valor de transação da empresa foi de cerca de 500 e qualquer coisa milhões de euros, 70%, tendo já sido valorizado significativamente, e ainda hoje um banco, enfim, evidenciou que o potencial de subida do preço das ações é muito significativo, na ordem dos 30% nos próximos tempos, tendo em conta a capacidade que a empresa tem em pagar, em ter uma boa política de dividendos e, portanto, pagar, remunerar bem esses acionistas. Sendo certo, volto a frisar, que essa política de dividendos não está alinhada com os resultados que a empresa transmite, e só é possível existir essa política de dividendos porque, obviamente, ficou lá um valor em caixa muito significativo e que faz reduzir, obviamente, o valor de venda dos 580 para 300 e qualquer coisa milhões, porque 200 estavam em cash lá dentro, e quem teve acesso, os acionistas ficaram proprietários desse montante significativo de depósitos à ordem, e não de qualquer dívida da empresa, ao contrário do que muitas vezes se diz, que as empresas públicas, enfim, estão endividadas, etc, etc. Este não era o caso. E, portanto, saber também algum comentário sobre essa matéria por parte da DECO, se porventura analisou essa questão. Finalmente, também solicitar, nós temos os números, que são os números oficiais dos relatórios de contas da evolução das estações de postos-correio, mas citou aí um conjunto que presumo que sejam de estudos da própria DECO, e, portanto, se nos podem facultar para, no fundo, compararmos a evolução que está registada com a informação que a DECO tem.
Eu, se calhar, responderia à primeira questão, peço desculpa, que nos foi colocada. Fátima, depois passear-te-á a palavra. Sim. Aqui é uma resposta muito rápida, até porque já percebemos que os senhores deputados estão com pouco tempo para nos ouvir. Não sendo este um não tendo qualquer caráter pejorativo esta minha afirmação, como é evidente. De facto, no que respeita à avaliação que fazemos ou à articulação que temos tido com o regulador, enfim, por diversas situações, certamente concluirão que o nosso relacionamento com o regulador não tem sido, enfim, o desejável. Nós entendemos, aliás, que as entidades reguladoras têm ainda um longo caminho a percorrer no que respeita à salvaguarda dos interesses dos consumidores, todas elas em geral e em particular à ANACOM e mais concretamente no que respeita aos serviços postais. Efetivamente, aquilo que sentimos é que, mesmo em termos de avaliação dos níveis de qualidade de serviço, limitam-se a ser meros receptores de informação do CTT, e isso tem sido, aliás, alvo de crítica nos estudos que temos feito ao longo dos anos. E devo dizer também que, concretamente, no que respeita ao encerramento das estações, logo que tomámos conhecimento que esta situação estava a ocorrer, imediatamente pedimos uma reunião ao regulador no sentido de apresentar as nossas preocupações, e eu diria que, relativamente aos serviços postais, nos parece ser um regulador, enfim, ausente, umas vezes por força da legislação que efetivamente não lhe dá poderes para poder atuar em determinadas situações, mas sobretudo porque a noção que nos foi transmitida nesta reunião, particularmente o encerramento das estações, é que à partida estaria tudo bem. Efetivamente, naquela data, o regulador, mais uma vez, nem sequer era objeto apenas de uma mera comunicação por parte dos CTTs no que diz respeito à redução da rede postal, não dava sequer nenhum parecer. Se é criticável agora o facto de não ser o regulador a estabelecer os critérios, na verdade era uma mera comunicação, e quando questionado acerca da fiscalização, sobretudo dos agenciamentos, dos contratos de agência, também a resposta, eu diria, foi muito evasiva, e portanto aquilo que foi fácil concluir para nós foi de que o regulador nesta matéria em concreto é também muito ausente, necessitando-se aqui, era a nota que deixava, de reforçar em termos relativos o poder deste regulador e depois, naturalmente, fazer com que ele atue efetivamente e seja avaliado também por isso. Muito obrigada.
Bom, então eu vou tentar pegar aqui o fio à meada, penso, fui tentando tomar nota de todas as questões, mas se me passar alguma eu peço, por favor, que me chamem a atenção para isso. A primeira questão prendia-se com o facto de nós entendermos que havia ou não necessidade de, no fundo, alterar a lei no que diz respeito à questão da regulação e, concretamente, na definição dos objetivos de dimensionamento da rede postal e da definição de níveis mínimos de serviço. Portanto, aquilo que nós entendemos é aquilo que eu já tinha dito. Portanto, a versão que nós vimos inicial, portanto, do anteprojeto de lei sobre o qual nos pronunciámos, apresentava, do nosso ponto de vista, uma situação mais desejável do ponto de vista do consumidor, em que esses objetivos seriam definidos pelo regulador e não o inverso. Mas ainda assim, achamos e pensamos que isto é um ponto muito importante, que em termos de legislação devem estar claros os critérios que devem nortear a definição desses objetivos. Os critérios atuais são critérios vagos, são generalidades que permitem qualquer definição, qualquer que ela seja, terá cabimento nesses critérios. Portanto, é preciso concretizar. Não concretizando, é preciso que o regulador tenha outra intervenção neste processo e que seja o regulador a definir então esses objetivos, ouvindo naturalmente a concessionária. Portanto, entendemos que não deve manter-se esta situação, portanto, por um lado, critérios demasiado vagos e genéricos, e por outro, ser a própria concessionária a definir os objetivos que deve respeitar em termos de densidade da rede postal e também de serviços. Este era um primeiro aspecto que eu queria referir. Vou deixar a questão do Banco Postal para o fim e a passar à questão do encerramento das lojas de cidadão e da passagem para os CTT que está a acontecer. Portanto, daquilo que conhecemos, o que está em curso será um projeto piloto, salvo erro, com 20 casos, portanto, será uma experiência e que, a partir daí, será feita uma avaliação e se verá como é que decorre e como é que as coisas se passam. Portanto, como ponto de partida, nós achamos, de alguma forma, preocupante o encerramento de lojas de cidadão, visto que era um local onde este poderia tratar de um sem número de situações no mesmo local e, portanto, só por si, isso era um ponto extremamente positivo. Se as estações de correios podem ou não dar resposta em alternativa às lojas do cidadão que encerram, penso que é uma questão que terá que ser muito bem estudada e que dependerá naturalmente da situação e da capacidade, inclusivamente em termos de instalações das próprias estações de correios. Eu penso que aqui temos que também ter em conta se esta transferência de serviços das lojas de cidadão para as estações de correios for também no sentido de tornar viáveis e manter em funcionamento estações de correios, temos que ver e analisar até que ponto é que isso também pode ter influência a esse nível. Portanto, eu diria que, de alguma forma, estando nós preocupados com essa possibilidade de encerramento das lojas do cidadão, não queremos excluir de todo esta possibilidade de alguns desses serviços poderem ser transferidos para estações de correios. Portanto, eu diria, e isto é a primeira vez que nos estamos a pronunciar sobre isto, eu aguardaria com interesse o que é que se passa, o que é que se vai acontecer com este projeto piloto e penso que só a partir da análise dessa situação é que se poderá ter uma visão mais fundamentada, sem ser estar para aqui, digamos também, a dizer generalidades e coisas que não têm ainda um fundamento objetivo com base em factos que se possam demonstrar. Portanto, é, digamos, uma posição de esperar para ver e para avaliar os resultados. Relativamente ao comentário que foi feito pelo Sr. Deputado do PSD, e sem querer deixar passar de lado que eu não tenho nada, a DEC não tem nada contra o lucro dos privados, naturalmente, desde que, naturalmente, esse lucro também não seja feito à custa da deterioração do serviço para o consumidor ou do aumento do preço dos serviços. Portanto, nada contra o lucro. Mas a questão que concretamente foi colocada, eu penso que seria com o facto de saber se a redução do número de estações de correios pode ou não ter algum impacto na redução ou no nível da qualidade de serviço. E aqui eu queria dizer uma coisa que é importante que se perceba. Os indicadores de qualidade de serviço que estão convencionados, portanto, que fazem parte da convenção de qualidade, são, sobretudo, na maior parte dos casos, indicadores que têm a ver com a demora do encaminhamento postal, ou seja, com o tempo que os correios demoram a entregar correspondência e encomendas, portanto, têm a ver com esses tempos de entrega e com a fiabilidade da entrega. Portanto, que correspondência é que se extravia, que encomendas é que se extraviam, quanto tempo é que se demora a entregar o correio normal, quanto tempo é que se demora a entregar o correio azul. E aqui é uma coisa muito importante, é que o circuito de distribuição, de recolha e distribuição, é um circuito separado das estações de correio. O que quer dizer que, pelo menos em teoria, é possível ter um bom nível de qualidade de serviço e cumprir os indicadores, independentemente do número de estações de correios ou de postos de correios que existem. O problema dos postos de correio não é o tempo de entrega da correspondência. Poderá ser condicionado em alguns casos, mas, em termos gerais, não é isso que acontece. Portanto, aí é o acesso aos serviços que são disponibilizados na estação que está em causa. Portanto, eu posso é não ter onde comprar o selo para enviar a minha carta. Isso não significa que a minha carta de correio normal não seja entregue no tempo padrão que está estabelecido, que é D+3, ou o correio azul em D+1, se for no continente. Portanto, podem encerrar estações e, de facto, conseguir-se manter, respeitar estes níveis de qualidade que estão estabelecidos. Portanto, outra coisa é o acesso aos serviços, que é uma questão diferente. E ao longo deste período que está aqui em causa, se na maior parte dos anos, de facto, os CTT cumpriram os indicadores de qualidade, que são 10 definidos, e se o indicador global de qualidade de serviço esteve acima do nível que está estabelecido, também houve anos em que isso não aconteceu. Inclusivamente, o regulador chegou a penalizar os CTT. A penalização normalmente deveria ser feita em termos de preço, ou seja, a partir de determinado nível de incumprimento, o aumento dos preços dos produtos que compõem este cabaz poderia não ser permitido, ou o aumento permitido poderia ser menor, e, portanto, já houve aqui situações em que essa penalização foi efetiva, embora ela não tenha tido tradução direta no preço dos serviços, ao contrário daquilo que na altura reivindicámos. Portanto, é importante distinguir as duas coisas. Por um lado, a aceitação e distribuição da correspondência que estão diretamente ligados com o cumprimento destes indicadores e, por outro, o acesso aos serviços que são prestados nas estações e nos postos de correio, que são coisas diferentes. Mas queria ainda salientar aqui uma coisa, que é assim, ao longo dos anos em que fomos fazendo diferentes estudos, nomeadamente sobre a demora do encaminhamento da correspondência, os nossos valores, aqueles valores a que chegámos, foram sempre valores inferiores àqueles, ou quase sempre inferiores, àqueles que eram os níveis oficiais, portanto, aqueles que resultavam do acompanhamento que era feito e das medições de qualidade de serviço feitas e aprovadas pelo regulador. E para além de serem inferiores, em alguns casos, situando-se ao nível do incumprimento de objetivos, portanto, relativamente aos nossos resultados, verificámos também aquilo que eu referi na minha intervenção inicial, que foi a tal assimetria regional na qualidade do serviço e, portanto, não se verifica uma uniformidade da prestação em termos de qualidade. E esse é um aspecto que importa salientar. Depois, eu queria ainda voltar aqui um pouco a questão que foi abordada da distribuição dos dividendos. É uma questão que tanto eu como a Ana, portanto, ela ainda não foi devidamente esmiuçada e, portanto, neste momento não estamos em condições de nos pronunciarmos sobre ela. Em qualquer dos casos, nós temos uma área que está atenta, alguns colegas que se debruçam sobre esta área, mais na parte financeira, e naturalmente que a situação dos CTT está sob escrutínio e, portanto, ela está em permanência a ser observada e, naturalmente, quando se entender que é a altura para podermos ter uma posição sobre esta matéria, ela será tomada. A mesma coisa relativamente à questão do Banco Postal, não sei se a Ana quer acrescentar alguma coisa, mas naturalmente que isto está sob a nossa atenção e que havemos de nos pronunciar sobre isto. Ainda assim, e relativamente à questão da privatização, apesar de tudo e apesar da posição que aqui tomámos e, portanto, de entendermos que existe aqui existem riscos, existem perigos, ainda assim a transação em bolsa parece-nos uma forma mais transparente de fazer as coisas e, portanto, é um ponto, digamos, também positivo que se pode destacar. Podiam ter sido tomadas outras opções, mas esta parece-nos que de facto, é a mais transparente, pelo menos daquilo que nos é dado ajuizar. Não sei se me escapou mais alguma coisa. Eu fui tomando as minhas notas hoje.
Senhor Presidente, naturalmente eu termino apenas para dizer que faremos chegar toda a informação que nos foi solicitada, nomeadamente os pareceres que emitimos relativamente aos dois diplomas, aos projetos de leis, bem como relativamente ao tarifário, à convenção.
Sim,
tarifário. Faremos chegar ainda, julgo eu que esta semana. Sim, sim. Esta semana, estes documentos, enfim, muito obrigada mais uma vez.
Provavelmente até estarão cá em outras comissões.
Sim.
Bem, então, encerraria a ação, agradecendo a participação aos senhores, a doutora Ana Tapadinho e a senhora Fátima Martins, em nome da DECO, a participação e sobretudo, valiosíssima conjunto de informação que nos trouxe para os trabalhos deste relato, desta petição, que, enfim, que ainda estamos em curso e iremos nesta sequência ouvir ainda mais duas ou três entidades e depois finalmente ouviremos os peticionários para depois emitirmos o relatório e nessa altura, não sei se é norma ou se não, mas enviaremos o relato também
muito
para
obrigada,
a
DECO. Muito obrigada, senhor.